Boa tarde. Aqui sentados num estúdio de rádio em Lisboa, os comentadores residentes da espantosa realidade das coisas, a professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, Rita Figueiras, e o sociólogo e professor de Isqueté, Paulo Pedroso, são chamados a comentar o facto, sublinhado há dias no El País, de todas as cidades da Netflix serem, afinal, a mesma cidade, por vontade da própria Netflix. Barcelona, Paris, Madrid, são, nos cenários criados pela Netflix, a mesma cidade. Será isso, afinal, por que razão? E por que razão, Rita e Paulo, será isso espantoso?
A Netflix, de algum tempo a esta parte, constituiu um escritório, um centro de criatividade em Madrid, onde tem umas equipas a desenvolver ideias originais e outras equipas a desenvolver sucedâneos a partir dessas ideias originais, adaptadas a diferentes lugares. Portanto, eu diria que esta representação das cidades, mais do que ser assim uma espécie de não-lugares, eu diria que são pós-lugares, assim uma espécie de pastiche em que tem elementos ícone de cada uma das cidades, a Torre Eiffel, o Big Ben, a Golden Bridge, o que seja, e depois alguns elementos de identificação que nós encontramos nas grandes cidades onde quer que estejamos.
Elementos indiferenciados.
Elementos indiferenciados, mas que têm aqui uma função, se pensarmos no que é o streaming a transformar-se numa grande indústria. Numa grande indústria em que, do ponto de vista do Netflix, que começou como uma plataforma de distribuição, mas a capacidade de se autonomizar enquanto negócio e de também planificar o negócio tal qual pretende, passa sempre necessariamente uma estratégia de verticalização, o que implica ter o controle total das etapas da produção até à sua distribuição. E esta possibilidade da distribuição que oferece com constituição destas equipas de criatividade que desenvolvem estes conteúdos originais e depois os seus sucedâneos, que uma das formas de o vermos é através destas cidades que as reconhecemos e, por outro lado, têm um elemento qualquer de estranheza e de novidade, podemos ver aqui nesta perspectiva. E que introduz aqui uma questão interessante, que é também, através desta datificação do consumo, o conjunto enorme de dados que estas empresas conseguem ter e que vão ajustando os conteúdos e percebem que as cidades tornaram-se uma personagem central. E como todas as grandes personagens, elas têm qualquer coisa de novo, mas também têm qualquer coisa de reconhecido que nos faz também continuar a ver uma série.
São todas siamesas, é isso?
Têm todas qualquer coisa em comum e têm todas qualquer coisa de diferente que nos faz ver a série para não parecer que estamos a ver aquela que já vimos anteriormente, não é?
Se bem percebi, Paulo, uma série da Netflix passada em Madrid mostra a mesma ideia de cidade. Não será bem a mesma cidade, mas a mesma ideia de cidade do que outra passada em New Jersey. Por uma questão de economia de meios ou para passar a ideia de uma cidade que pode ser qualquer cidade, uma ideia neutra, se quiser, de cidade?
É uma questão de política comercial para a produção cultural de massas, digamos assim. Ou seja, o que está na estratégia da Netflix e que aparentemente eles terão descoberto a partir da Casa de Papel é que a cidade demasiado típica diminui o potencial global do produto. Isto é, eles no fundo estão a tentar fazer com que as séries, independentemente de serem em Espanha ou em Pequim, sejam todas séries globais e, portanto, têm espaços identificáveis, como dizia a Rita. Temos o ícone da cidade a aparecer, mas não temos ambientes típicos.
O ícone que toda a gente reconhecerá mesmo sem ter lá ido.
Portanto, permite-me perceber que é aquela cidade, mas não me permite focar na leitura da cidade e dar o caráter local ao produto. E, portanto, aqui é uma estratégia de chegar com mais produtos ao consumidor global. Porque um dos dados que a Netflix conseguiu, e que é interessante do ponto de vista televisivo, é que as pessoas em todo o mundo estão a ver séries produzidas em mercados completamente diferentes. Espanholas, dinamarquesas, suecas, americanas, alemãs. E, portanto, a ideia é dar-nos um perfume de um local sem nos vincular a que a história é uma história daquele local. Uhum. O que se pretende é uma narrativa global. E, portanto, a cidade demasiado típica
vai-se esvanecendo.
No fundo, remetia-me para um consumo regional. E o objetivo é fazer com que o consumo global, portanto, no fundo, é ao mesmo tempo mostrar-me o ícone daquela cidade e um ambiente que não me distraia da história que me querem contar e não me faça antipatizar ou afastar a série por se passar num contexto que eu não tenho interesse em conhecer.
Estou a ouvi-los, estou a imaginar uma forma que sintetiza isto como a cidade pronta a ficcionar, como uma espécie de pronta a vestir.
Nos inícios dos anos 90, houve um sociólogo americano que escreveu um livro que se chamava A McDonaldização da Sociedade, que era o princípio de que em qualquer lugar do mundo onde fôssemos, podíamos encontrar um McDonald's, que nos trazia alguma familiaridade, porque em vez de, por exemplo, ainda que não tinha a certeza se depois o que é que poderia encontrar no prato, o McDonald's era um valor seguro. Conhece aquelas regras, mas ao mesmo tempo, quando se entrava no McDonald's local, ele tem, nem que sejam umas fotografias da terra, tem qualquer coisa que nos faz, que nos dá familiaridade e estranheza. Sim. A noção da certa aventura do que é estar a fazer turismo numa parte que se desconhece. E a língua e esses ícones dão-nos a dimensão diferenciadora. O facto de ser qualquer coisa que nós reconhecemos, sabemos, conhecemos aquela arquitetura, aquela decoração, dá-nos essa familiaridade. Portanto, temos aqui esta ideia das cidades Netflix e que tem aqui uma eficácia por trás muito importante. Da parte do Netflix, obviamente, que otimiza e acelera a produção. Não é? Porque digamos que há todo aqui também um conjunto de conteúdos que estão a ser produzidos a partir da ideia, como referia inicialmente, desenvolver guiões originais e depois adaptá-los, fazer alguma diferenciação para os contextos locais, com os seus ícones, com a sua língua em particular, seja checo, seja búlgaro, seja turco, enfim, seja o que for, não é? Que tem essa estranheza, mas tem a proximidade de reconhecermos lá elementos que também são da nossa própria urbanidade. E, por outro lado, diria também que para os subscritores permite-lhe, por um preço acessível, digamos assim, ter a sensação que tem uma multiplicidade de conteúdos ao dispor. Mas essa diversidade é mais aparente do que real, diria assim, não é? Portanto, porque esta globalização do McDonald's ou do McWorld, temos aqui estas cidades Netflix, este mundo Netflix, que também, à sua medida, corresponde a uma nova hibridização cultural que vem também de uma análise de todos estes dados, da datificação, que ajuda a construir estas cidades Netflix.
Eu, que não sou do planeta Netflix, estou a ouvi-los e ocorre uma legenda que seria esta, irónica, porventura, e tanta pancada levou o Woody Allen por nos ter mostrado Barcelona.
Por exatamente a estratégia oposta. Portanto, a ideia é mostrar-nos uma Netflix Town. E, portanto, é criar em nós. Portanto, a Netflix, neste momento, tem uma estratégia que faz lembrar muito os estúdios de cinema nos anos 40. Portanto, que era a ideia de se libertar do realizador, da história, e de construir um filme que é um filme de estúdio. Aqui há uma ideia que é a de construir uma estética daquele canal. E uma estética global que pode ser produzida em qualquer lugar. Pegando no livro que a Rita estava a citar, é um pouco o McDonald's. Pode ser declinado em todo o mundo, mas com a expectativa de que o Big Mac tem exatamente o mesmo sabor. Aqui a ideia é, as séries podem ser declinadas em todo o mundo, mas há um quadro de fundo, uma Netflix Town, que nos vai permitir consumir globalmente, seja qual for, de algum modo, desde que nos interessa a trama, desde que nos consigam construir, e entram aqui os dados, a história que nós queremos consumir, tudo o resto é cenário.
Entretanto, a Google anunciou um novo tipo de escritório, o escritório pós-pandemia. O novo escritório Google surge anunciado como um local que acomodará pessoas que passaram um ano em casa e não querem ficar todo o tempo no escritório. O New York Times usa uma fórmula para explicar o novo modelo. Enfim, uma espécie de compromisso entre a IKEA e o Lego. Paulo.
A reportagem é profusa em fotografias. O desafio para a Google é muito grande, porque uma das coisas que caracterizava a Google no âmbito das empresas tecnológicas é que era a tecnológica que mais valorizava o posto de trabalho. Portanto, o conceito de cultura empresarial da Google passava por fazer os empregados estar muito tempo. Até podiam estar muito tempo a jogar, ou seja, não havia um controle do que se fazia, mas a ideia sempre foi ter uma grande hospitalidade. A Google contratou um chefe que fazia os pequenos almoços e os almoços para para as pessoas no Googleplex. E, portanto, o teletrabalho, por paradoxal que possa parecer, não era altamente valorizado pelo Google, no sentido do trabalho executado à distância do escritório. Bom, a pandemia desafiou-os e eles, o que nos mostram, é uma espécie de contínuo entre o espaço privado e o espaço público, com espaços de trabalho ao ar livre, com espaços de trabalho nos jardins. Esta ideia a componente IKEA da história é essencialmente visível no mobiliário de exteriores, na ideia de que eu posso trabalhar no jardim do Googleplex, no jardim da rua.
O escritório é aberto para o jardim, não é?
Exato. E a componente LEG tem muito a ver com o facto de que tudo é transformado em módulos. E, portanto, eu tenho um open space, mas carrego num botão e sobe um insuflado que me põe em isolamento sonoro e me põe imediatamente privado. Eu tenho uma mesa onde estão quatro pessoas fisicamente, mas ao lado está sentado um ecrã, mas que não é o ecrã tal qual nós o vemos tradicionalmente e o vemos nas conversas Zoom. É um ecrã
vertical,
que vai
sim.
pôr a vertical e que nos vai pôr à escala humana. Portanto, nós vamos sim. estar a ver a cara como se aquela pessoa estivesse ali connosco. E, portanto, o que a Google está a fazer, é, do meu ponto de vista, obviamente também há aqui um golpe de marketing, mas é tentar produzir um escritório não apenas para si, mas produzir um padrão de escritório, que no fundo combina dois elementos, que é os ausentes também estão presentes e nós podemos ao mesmo tempo ter privacidade no local de trabalho, que era uma ideia que as pessoas não achavam que fosse associável ao escritório.
Nem exigiam muitas vezes, claro.
E em terceiro lugar, a partilha, portanto, por exemplo, eles têm uma coisa que são as secretárias programáveis, isto é, eu com o meu código de empregado, eu chego ali, no momento em que ponho o meu código de empregado, os ajustes da secretária mudam, a altura muda, digamos, cada um de nós pode trabalhar com o seu indicador, o seu indicador de conforto, e portanto é uma sensação herdada desta abertura ao teletrabalho, de que o trabalhador deve controlar as suas condições de trabalho também dentro do escritório.
E de um modo mais aprazível também para ele. Rita, o jornal mostra um cenário modelo, já aqui aflorado agora pelo Paulo, um cenário modelo do futuro escritório da Google, uma combinação que permite reuniões numa sala em que há a presença física de alguns trabalhadores, sentados num círculo, mas vão interagindo com outros que participam a partir de casa, representados no tal ecrã vertical a que nos referíamos. Isso dá deles uma imagem quase em tamanho real, permite um plano de igualdade entre os participantes virtuais e os que estão fisicamente presentes no escritório. É a proposta de um novo padrão de escritório?
A Google trabalha a partir da ideia da inovação, não é? E que o espaço do trabalho, os escritórios, é sempre um espaço experimental e também exploratório de novas dinâmicas e novas formas de estar, não é? De estar, que cruza transformação cultural do trabalho, também o desenvolvimento tecnológico e agora com uma adaptação a esta era pandémica. Independentemente de todas essas inovações que, na minha perspectiva, são simultaneamente extraordinárias e assustadoras ao mesmo tempo,
claro.
Porque há aqui um objetivo claro de tornar absolutamente indistinto o trabalho e o não trabalho. E a pessoa estar sempre disponível para trabalhar e ter sempre o trabalho em sua mente, o que me parece absolutamente nocivo para a qualidade do trabalho. E esta ideia que não se distingue a produção do lazer também, enfim, coloca algumas questões.
É perigoso.
E tem aqui uma ideia que me parece interessante a ver as fotografias, é se o tal conceito anterior do open space, a mim pessoalmente mais me parecia a ideia ou de uma espécie de fraternidade das universidades americanas ou a casa dos pais, onde tudo está arranjado, a comida, o transporte, não é preciso cuidar de nada e que se pode estar a usufruir, a trabalhar, mas parece que é eternamente estudante, em que se vai trabalhando e ao mesmo tempo vai estando no lazer, sem qualquer espécie de preocupação do mundo dos adultos e de responsabilidade também a esse mundo, para libertar totalmente as pessoas para entrarem neste universo do trabalho da Google. O que me parece uma espécie de economia do casino muito sofisticada para que as pessoas nunca saiam daquela ideia de trabalho. Juntando agora estas inovações na era pandémica, parece-me assim uma espécie de eco-resort on glamping, não é? Que é assim o campismo de luxo, que traz aqui outras questões também muito interessantes, nomeadamente essa ideia do Lego e essa ideia do IKEA, que é o do-it-yourself, não é? As pessoas fazem as suas regras, constroem os papéis sempre em negociação uns com os outros, a ideia que podem reconstruir o espaço onde trabalham em função do que tiverem a pensar, do que lhes apetecer estar num dia, no outro dia fazem de outra maneira, não é? E, portanto, esta ideia que estar sempre em mudança, estar sempre a inovar, estar sempre a alterar, é absolutamente distinto do que é a tradição do trabalho, com regras mais rígidas, com espaços fixos.
Com rotinas, sim.
Com rotinas em que os papéis também estão pré-determinados e que se replicam consecutivamente, não é? O que introduz também aqui uma outra ideia, que é, de facto, como o trabalho tornou-se também profundamente identitário, não é? E que esta dimensão relacional, que no passado era assim uma espécie de soft skill, tornou-se um hard skill, que nestes novos espaços o que está sempre a tentar trabalhar é encontrar a forma ideal para as pessoas se relacionarem melhor e, enfim, na última instância, para terem mais produtividade e maior trabalho colaborativo, que, enfim, baseado na ideia da inovação da criatividade, que é a ideia da Google por excelência.
Do outro lado do mundo, a China liberta os jornalistas estrangeiros da incomodidade dos seus velhos escritórios, se fosse por assim as coisas. A BBC conta que, o ano passado, a China expulsou 18 correspondentes estrangeiros. Um desses jornalistas, editor-chefe de duas plataformas noticiosas que explicam a China ao Ocidente, viveu duas décadas na China. Ele acaba de dizer à BBC que o que se passa parece um regresso aos anos 90. Para ele, a China está definitivamente a fechar-se à imprensa estrangeira, retardando, por exemplo, os vistos aos jornalistas que tentam entrar no país. Há algo de novo e de particularmente inquietante nesta notícia ou é mais do mesmo?
Bom, a China, independentemente da pandemia, como nós sabemos, não sendo uma sociedade que não é democrática, obviamente a informação é considerada como uma extensão dos próprios interesses e das estratégias do Estado. Portanto, o pluralismo, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, enfim, são conceitos externos, estrangeiros, de estranheza e até, digamos assim, não bem-vindos, porque não permite este modelo de poder e controlo que é a concessão da própria China. A questão, como nós sabemos, do Covid introduziu aqui uma crise de reputação bastante difícil para a própria China lidar e aumentou o seu sistema repressivo. Aumentou o sistema repressivo face aos correspondentes estrangeiros, não é? E limitar a sua própria cobertura, com o aumento da censura, que é um facto, também o aumento da vigilância, o aumento da propaganda e, por isso, também ajuda-nos a compreender que no índice da liberdade de expressão de imprensa, recentemente publicado pelo Jornalismo Sem Fronteiras, a China vem em centésimo tal lugar, não é?
Sim, sim.
Precisamente porque o vírus do Covid também potenciou mais ainda este vírus da censura e o vírus do controle da informação, e que se tem cada vez mais deteriorado a possibilidade de qualquer espécie de informação sobre o que se passa no país.
Paulo.
Com Xi Jinping há uma inversão estratégica da China e, portanto, nós não estamos na visão da China no futuro que o Deng Xiaoping tinha, numa visão de interpenetração global, de abertura ao mundo de desenvolvimento nacional, centrado no desenvolvimento interno e centrado na melhoria de condições de vida dos chineses. Xi Jinping não é por acaso que, quando dá entrevistas mais profundas, cita abundantemente pensadores do Império Romano, por exemplo. Portanto, parece-me claro que há uma estratégia imperialista da China hoje. E essa estratégia, portanto, é uma estratégia virada para o controle do que se sabe sobre a China, a repressão interna e a afirmação externa. E, de algum modo, é uma estratégia em que o que o Ocidente pensa do modo como a China trata os seus interesses estratégicos é irrelevante. E, portanto, sendo irrelevante, quem não obedecer aos interesses chineses, saia. E, portanto, basicamente a China está a libertar o Ocidente do incómodo de conhecer o que se lhe passa no país.
De usar aqueles escritórios que já não são à medida. A China expulsa jornalistas, os serviços de imigração de Basileia decidem oferecer bilhetes para qualquer cidade da Europa aos sem-abrigo que se comprometam a não voltar. Basileia não quer ser um cenário da Netflix. quer simplesmente varrer as ruas a troco de um vale ferroviário de 18 euros e de 20 francos suíços de bónus para despesas de viagem. Há quem tenha aceitado.
Bom, as cidades têm uma história longa de conflito com categorias de pessoas consideradas estigmatizadas, não é? E se os interesses políticos e da polícia, das câmaras, obviamente, que é garantir a segurança, há também uma questão importante que é a dimensão estética dos espaços urbanos. E há muito desta, também, parece-me, desta estratégia que, obviamente, não é uma intervenção ética junto destas pessoas, mas é uma intervenção estética, não é? Que é, de facto, o impacto visual dos sem-abrigos coloca em questão qual é o limite do que a cidade considera aceitável nos seus espaços mais icónicos ter, enfim, a perturbação. Perturbação da ordem, perturbação social, perturbação também estética, esta questão é importante. Se pensarmos aqui nas cidades e na questão do próprio espaço público como uma certa ideia da vida moderna e do que é o paradigma da qualidade de vida, não é? Que esbarra obrigatoriamente na visibilidade de ver uma vida que não traduz necessariamente a qualidade de vida, não é? E, portanto, isto também, o sem-abrigo, se pensarmos nesta ideia do espaço público como um espaço de visibilidade que impossibilita ignorar determinadas realidades, é também a negação destes projetos políticos que idealizam as cidades. E em contexto que nós nos encontramos de fase de pré-campanha, autárquica, não é? Este discurso que nós muitas vezes ouvimos sobre as cidades, que há assim este projeto da idealização e até de uma certa beatificação das cidades, fica absoluta contradição com o que é vermos a ocupação do espaço público com um conjunto de pessoas que traduzem absolutamente...
O Teatro Nacional de Maria II à noite, por exemplo.
Exatamente. E, portanto, este espaço público atrativo, socialmente homogéneo, quer para os consumidores, quer para os turistas, fica absolutamente posta em causa quando nós barramos com a visibilidade absoluta do que é uma condição de vida que nega todo este discurso sobre estes projetos das cidades idealizadas como os lugares das Happy City e a Smart City. É a negação absolutamente de todos estes projetos de relações públicas e de construção de uma imagem das cidades atualmente.
Isto diz muito da política social das cidades, da ausência dela, Paulo.
Claro, isto é uma espécie de estratégia de passo a outro, não é mesmo, do ponto de vista dos problemas sociais.
Desampara uma loja.
Exatamente, por 18 euros eu fico sem o problema dos sem-abrigo. Portanto, isto é uma estratégia indecente, não sendo única, nem tendo começado agora, e devemos, aliás, ter presente que é muito usado pelos serviços de imigração dos países. Portanto, há uma primeira, digamos, um primeiro tipo de operações que são os repatriamentos de pessoas encontradas em condições ilegais, que, no fundo, muitas vezes cumprem este mesmo objetivo. A grande questão que se coloca, no meu ponto de vista, numa gestão humanista da cidade, e pegando no exemplo que o Fernando estava a colocar, nomeadamente sobre Lisboa, a grande questão que se coloca é de saber como é que nós conseguimos montar estruturas, que são caras, que permitam fazer as pessoas que estão em situação de sem-abrigo, nomeadamente, regressar a uma situação de inclusão social. E, objetivamente, este tem sido um parente pobre das políticas sociais.
Porque... Mas que motiva muitos discursos, ciclicamente.
Muito mais discursos que recursos. E, portanto, eu nunca julgo que não podemos esquecer que Lisboa é uma cidade onde, com todos esses discursos, houve uma pessoa que viveu uma gravidez inteira na rua sem ter sido referenciada, e ainda por cima sendo um perfil que não é frequente. Ou seja, uma mulher jovem em situação de sem-abrigo não é um facto vulgar. Portanto, até isso deveria ter chamado a atenção das autoridades. E, portanto, eu diria que se este exemplo deve ficar, e o sofrimento que esta mulher teve e tudo o que lhe aconteceu a seguir, deve ficar como metáfora do nosso desinteresse. E, portanto, eu penso que esta estratégia de Basileia é absolutamente indigna. O conviver com o problema, distribuindo umas refeições quentes e umas ceias de Natal, é mais simpático, mas não é mais
não
digno.
Resolve.
E, portanto, a estratégia para as pessoas em situação de sem-abrigo tem que ser uma estratégia que mobilize recursos, recursos que vão de recursos clínicos à habitação ou emprego, porque estas pessoas têm normalmente uma multiplicidade de fatores que as conduziram até ali e, infelizmente, é uma área em que as cidades da Europa já foram muito melhores do que são hoje.
Já que estamos a fazer avaliação de políticas, o Biden voltou a marcar pontos no seu quadro do resto da semana, Paulo.
Sem dúvida. Biden está a ser o improvável presidente reformista, digamos, com uma liderança sobre o mundo. Vejamos, já o tinha feito com o seu pacote de investimentos que vai cortar a pobreza das crianças em metade nos Estados Unidos. Quando este fim de semana, precisamente no Porto, a União Europeia não conseguiu melhor do que prometer um corte de pobreza que para as crianças vai significar a redução em 20%. E esta semana relançou o debate mundial sobre o levantamento das patentes para permitir combater com eficácia a Covid-19. Porque a situação é esta: as empresas que são detentoras das patentes não têm capacidade de produção para vacinar o mundo inteiro no tempo em que é necessário. Quanto mais tempo a pandemia ficar connosco, mais riscos de que haja mutações no vírus que tornem difícil de controlar. E até aqui, a União Europeia e os Estados Unidos tinham se oposto a uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde no sentido de levantar as patentes para acelerar, levantá-las provisoriamente para acelerar o combate à pandemia. E Joe Biden libertou-se dos interesses da grande indústria farmacêutica e, de algum modo, eu diria, deu uma palmada na cara dos líderes que se dizem mais humanistas, como são os líderes europeus, que estão a ir a reboque e que foram forçados a acompanhar esta iniciativa absolutamente radical de pôr a saúde das pessoas sobre os interesses das farmacêuticas que o Joe Biden teve.
Foi há dias anunciado um boicote de clubes e de jogadores de futebol em Inglaterra às redes sociais, num protesto contra atitudes racistas no desporto. Enfim, vai sendo cada vez mais vulgar tropeçarmos em notícias deste tipo. Durante este fim de semana, os jogadores e os clubes que aderirem a esse protesto desligavam-se do Facebook, do Twitter, do Instagram. Tratou-se de um boicote sem precedentes, que foi até à meia-noite da segunda-feira seguinte. Esse combate, travado em várias frentes, com muita acutilância, é sempre um combate desigual.
É um combate desigual e, principalmente, sem grandes consequências, enquanto ele for assim uma espécie de gesto simbólico, um efeméride, que é relevante, ajuda a alertar, a que as pessoas ganhem consciência, mas é uma questão muito mais estrutural que importa ter em conta, não é? Como nós sabemos, e uma das questões que também estava associada a este boicote é a ausência de resposta das plataformas quando lhes é pedido que façam maior controle com o tipo de mensagens racistas, machistas, que continuamente é feita contra os jogadores. Mas claro que há aqui várias questões que importa ter em conta. Por um lado, a ideia que, claro que as redes sociais, e nós temos falado muito aqui do que é o algoritmo, de como ele privilegia um determinado do discurso muito mais bélico do que um discurso mais consensual, integrador, civilizado, digamos assim. Tem essa componente. Mas há aqui uma questão também que importa pensar, não é? Que é, se as tecnologias, se as plataformas, da forma como está organizada a circulação do discurso, o que é que o algoritmo privilegia, o que é que amplifica, favorece esta atitude mais belicista e agressiva na sociedade, por outro lado, não deixa de ser uma extensão do que acontece no futebol. Área na qual estou longe de conhecer, mas sei perfeitamente a violência com que se está em estádio e a violência verbal. E, portanto, em certa medida, estas redes sociais não deixam de ser uma extensão do que se passa nos estádios de futebol, tal como os estádios de futebol também são causa e consequência do que nós encontramos nestas redes sociais. Portanto, é preciso perceber que há aqui uma questão das plataformas, há uma questão dos clubes de futebol e há a questão, obviamente, da sociedade. E há aqui a ideia que há estas plataformas que são as plataformas mainstream, aquelas que hoje em dia já são massificadas e em que toda a gente se encontra. Mas há plataformas alternativas que se têm constituído de uma forma distintiva, que procuram mais a sua ação e o seu espaço, não tanto como um ringue de boxe ou um campo de lutas, mas muito mais como a concepção do que é um espaço público ou um jardim público, um parque público, em que todos têm que cuidar daquele espaço, em que se procura também uma certa pedagogia às pessoas, quando se encontram afirmações que são construídas de uma maneira que prejudicam a discussão pública, as pessoas são convidadas a repensar na forma como querem dizer as coisas e, se mudarem esse conteúdo, ele eventualmente será publicado no dia seguinte, dois dias depois, o que seja. O que é que eu quero dizer com isto? Que essas efemérides são importantes, mas ela tem que ter uma ação prolongada no tempo e as plataformas têm muita responsabilidade de muita coisa, mas elas não agem no vazio e elas são feitas por pessoas. E os conteúdos que nós encontramos lá também são escritos por pessoas.
Pois aqui o problema da consequência da ação, embora a ação seja simbolicamente importante.
É simbolicamente importante e todas as ações pedagógicas...
São bem-vindas.
E porque eu vejo isto como uma ação mais pedagógica que de protesto, são bem-vindas, porque... O futebol tem sido uma plataforma importante de combate ao racismo. Julgo que é importante ter isto presente. Não há muitas atividades humanas que façam do combate ao racismo uma das suas...
Bandeiras tão insistentes.
São as bandeiras, como o futebol, como o futebol fez. Este boicote às redes sociais é interessante, mais do que pelo boicote, pelo seu anúncio. Porque os jogadores de futebol são seguidos por milhões de crianças e jovens. E, portanto, esta mensagem chegou aos milhões de seguidores que não são os seguidores, digamos, da imprensa mainstream ou do pensamento a que as pessoas gostam de chamar o politicamente correto. E, portanto, eu não desvalorizo este tipo de ações, sendo certo que o racismo tem uma dimensão estrutural que precisa de uma intervenção forte dos Estados, que frequentemente não vemos, e até vemos, por vezes, os responsáveis políticos a tentarem, de algum modo, desvalorizar o racismo na nossa sociedade, colocando como um fenómeno isolado, coisa que de todo não é.
Isto tem que ser mais nos Estados do que nos estádios.
Tem que ser em ambos.
Em ambos. E agora uma pergunta de Algebeira, vê quem responde primeiro. Qual é o animal que mata mais seres humanos por ano?
Seguramente não é o animal feroz que muitos de nós estão à espera. É o mosquito, verdadeiramente.
É o mosquito, claro. Um estudo recente sublinha os sinais inquietantes de que a medicação criada para lhe dar luta em África possa estar a deixar de ser eficaz. Isso poderia deitar tudo a perder no combate contra a malária?
No combate contra a malária há notícias contraditórias. Dois estudos, aliás, feitos ambos no mesmo contexto, o Ruanda, deram-nos uma notícia preocupante, que é a de que a vaga de medicamentos que, a seguir ao desenvolvimento de uma resistência aos medicamentos da malária que apareceu na Ásia, pode estar a perder eficácia e, portanto, se esta geração de medicamentos perder eficácia, voltaremos a ter a malária mais mortal, com mais, digamos, com mais, nomeadamente, crianças a morrerem, porque a malária mata, as pessoas às vezes esquecem-se isto, mata essencialmente pessoas pobres. Mesmo nos continentes onde é endémica, mata essencialmente pessoas pobres. Há uma notícia também esperançosa, que é a de que podemos estar perante o ensaio clínico da primeira vacina que tem a eficácia mínima reconhecida pela Organização Mundial da Saúde.
No Burkina Faso,
No Burkina Faso. E, portanto, isso seria, digamos, seria uma notícia contraditória. Sobre a malária, uma coisa que convinha termos presente. Esta semana foi notícia nas redes sociais o casal Gates, pelo seu divórcio. Mas o casal Gates talvez, a família mais importante no combate à malária a nível mundial, porque a Fundação Gates tem financiado esta investigação e eu, sempre que se fala de malária, lembro-me de uma história do Bill Gates. Se deixássemos o capitalismo decidir quais eram as prioridades clínicas, o combate à calvície era mais importante que o combate à malária.
É um belo final de conversa. Já que falou desta vacina, que os testes estão a ser ensaiados no Burkina Faso, pode ser dito aqui em rodapé que ela revelou 72% de eficácia nos testes ao longo destes últimos 12 meses. É a primeira vacina contra a malária que cumpre a meta de eficácia estabelecida pela OMS. A pergunta que podemos deixar é se devem os africanos ter esperança numa vacina mais poderosa que o subdesenvolvimento. A emissão de hoje teve sonoplastia de José Guerreiro.